eu ainda vou me debruçar sobre um outro que, de forma rápida, vou apresentar os últimos 9 minutos que disponho. Hoje pela manhã, senador Giovanni Borges, senador Mozarildo, com a presença da senadora Ana Amélia, senador Simon, nós tivemos um debate na Comissão de Direitos Humanos sobre o Fundo de Participação dos Estados, conhecido pela sigla FPE. O fundo, por determinação prevista na nossa Constituição, é a transferência da União aos Estados de 21,5% da arrecadação do Imposto de Renda, IR, e do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI. Esses recursos representam importantes fontes de receita para a execução das políticas públicas. Eu diria que o FPE, como disse hoje pela manhã na abertura dos trabalhos, e o Fundo de Participação dos Municípios são os mais importantes instrumentos de repartição da renda nacional. O objetivo do fundo é equilibrar a capacidade financeira dos estados e de auferir receitas. Porém, como é repassado em cotas fixas, mediante um coeficiente individual de participação, o entendimento é de que não traz a devida justiça aos estados, especialmente os que possuem uma menor capacidade de arrecadação. Após diversas ações, o Supremo Tribunal Federal, em fevereiro de 2010, declarou que é inconstitucional a forma da partilha e determinou ao Congresso Nacional que aprove as novas regras até 31 de dezembro de 2012. Quero aqui cumprimentar tanto o senador Rodolfo como a senadora Vanessa Graciottin, porque tomaram a iniciativa de apresentar 2 projetos para o debate. E, como disse o senador Rodolfo, a Comissão de Direitos Humanos hoje, por provocação dos 3 senadores do Sul, iniciou esse debate. Iniciou com uma audiência pública, chamando o autor do projeto e chamando também secretários de estados para que se posicionem sobre o tema. E quem sabe aí a gente construa de forma conjunta, eu diria, senadores de todos os estados, uma redação que aponte para o campo do que a gente chama da razoabilidade, do bom senso, para o Fundo de Participação dos Estados. Entendemos que qualquer ganho que se dê a um dos estados da federação, como eu dizia hoje pela manhã, não existe Papai Noel, alguém vai ter que perder. Por isso tem que haver uma compensação, e lá foi unânime, tanto dos 3 senadores do Rio Grande que estavam lá, o senador Cristóvão também esteve lá, como também dos painelistas, que nós tínhamos que fazer um debate global, olhando o pré-sal, olhando a reforma tributária, essa guerra fiscal que eu chamo guerra fiscal fraternal, porque há irmão querendo tirar direito de irmãos, para que a gente avance numa proposta de entendimento. Lembro que, caso não seja aprovada uma regra por nós, em 2012, fim de 2012, o Supremo vai acabar decidindo. E na abertura dos trabalhos, senhor presidente, eu mostrei algumas preocupações minhas com a situação do nosso querido Rio Grande do Sul. Nesse sentido, quero salientar que, se mantivermos a regra do PLS 2911, do meu caro amigo e senador Rodolfo Rodrigues, o estado gaúcho poderá perder de 250 a 500 milhões. Felizmente, o senador Rodolfo Rodrigues diz que ele entende a situação do Rio Grande e, se depender dele, o Rio Grande sairia de 1,8 para 2,5, que não traria com isso nenhum prejuízo na nova distribuição do FPE. Até dizia ele, me lembro aqui, que lá eu repeti, que o estado de São Paulo vai acabar com essa redação, recebendo mais que recebe hoje, e nós sabemos que é um dos estados mais ricos da federação. Mas não é aqui a minha intenção fazer uma disputa de um estado contra o outro, e sim construir um entendimento que permita ao Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, todos os estados entrarem numa linha de entendimento, fazendo um debate global desta questão dos recursos que cada estado teria de direito. Nós lembrávamos lá na abertura que o Rio Grande do Sul está com uma dívida em relação à União, que chega a mais ou menos a 44 bilhões. E tivemos também a exclusão do carvão da matriz energética brasileira, que vai fazer que o Estado perda, tenha um prejuízo que pode chegar de 6 bilhões a 10 bilhões pela falta de investimento, já que o famoso leilão A5, que vai ser concluído no dia 20 de dezembro, não está sendo permitido nem sequer para que os empreendedores que têm essa visão de um carvão mineral com novas tecnologias, evitando a poluição, possam concorrer. Tanto que agora, em 20 de setembro, os projetos já foram apresentados.
Tá, okay, obrigado.
Temos que lembrar também das obras do PAC, que estão sendo, em parte, desativadas. A Lei Candir, que só trouxe prejuízo para o Rio Grande, que é um estado exportador, da desativação, eu dizia, do sistema ferroviário, da guerra fiscal fraticida. Tudo isso nós poderíamos ainda alavancar o contrabando de inúmeras mercadorias, eu diria, que chegam via os países vizinhos ao Rio Grande do Sul, e ainda os cambalachos que é permitido via, infelizmente, o Mercosul, que vamos ver se conseguimos mudar a partir do momento que os três senadores do Rio Grande do Sul estarão presentes também no Mercosul. Eu também citava alguns dados da Fundação Econômica e Estatísticas, que diz que os gaúchos têm perdido, com certeza, muito nas vendas externas, em boa parte das categorias de produtos em relação a outros países. E aqui se lembrava do calçado, vinho e tantos outros. Segundo os dados da Fundação, alguns dos produtos de exportação mais importantes da pauta gaúcha, como tabaco, soja em grão, calçado, carne de frango, tiveram crescimento menor de embarques do Rio Grande do Sul nos últimos tempos. Senhor presidente, entendo que podemos chegar a um entendimento que contemple uma média de pensamento dos estados no princípio, eu nem diria da igualdade, mas pelo menos do bom senso e da razoabilidade para se construir justiça. Falo aqui não é nem igualdade, faço aqui dessa razoabilidade preconizada, inclusive, por Rui Barbosa. Dizia, ninguém está querendo tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida das suas desigualdades, mas é preciso que haja razoabilidade. Para concluir, senhor presidente, eu queria dizer que a audiência hoje pela manhã, que eu tenho certeza que foi uma de tantas outras que virão, e nós tivemos a satisfação de iniciar esse debate, tomou algumas medidas de encaminhamento. Primeira delas, o senador Rodolfo Rodrigues, que é o autor desse projeto, concorda que o Rio Grande do Sul deveria passar de 1,8 para 2,5. Com isso, o Estado não teria prejuízo com essa nova divisão do Fundo de Participação dos Estados. Segundo, que essa discussão se faça em conjunto com o debate do pré-sal, da reforma tributária e da própria guerra fiscal. Terceiro, que devemos realizar outras audiências públicas, unindo a CDH, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo e a Comissão de Assuntos Econômicos. Quarto, vamos ouvir também a senadora Vanessa Graciotin, que é autora de um outro projeto semelhante a esse que está em debate. E quinto, e todas as propostas tiradas por consenso, quero dizer que com a participação da senadora Ana Amélia, senador Simon e também do senador Cristóvão, que além dos nossos painelistas, que nós convidaríamos também o governador Tarso Genro para falar numa reunião de preferência das três comissões, sobre esses temas, que vai desde o pré-sal, a questão do carvão, como também do Fundo de Participação dos Municípios e a situação do nosso Estado, para termos uma base mais sólida de como é que vamos fazer aqui um trabalho coletivo, executivo e legislativo, e, claro, olhando a realidade do Brasil e não somente do Rio Grande. Por isso, senhor presidente, eu termino dizendo que esse princípio, sim, da razoabilidade é, sim, o princípio da dignidade da pessoa humana, o que manda a nossa própria Constituição.
Senador,
Senadora Ana Amélia, com alegria, uma parte, Vossa Excelência, com a tolerância, porque eu citei o seu nome duas, três vezes.
Muito obrigada.
Mas eu vi que Vossa Excelência estava acompanhando o meu pronunciamento.
Senador Paim, eu queria aproveitar, desde a primeira manifestação de Vossa Excelência sobre a emenda 29, nós que conhecemos a realidade dos municípios gaúchos, 100% deles aplicam mais do que determina a lei, que é 15%. A média é 28% a aplicação dos municípios no nosso estado, sabendo que desde 88 eles tiveram uma queda na receita. Também queria estar junto com Vossa Excelência na questão da PEC 300. Da mesma forma, temos esse compromisso. E, finalmente, cumprimentá-lo pela audiência de hoje, de manhã, que tive a honra, junto com o senador Pedro Simão, de participar, para debater um tema que diz respeito à questão do Pacto Federativo, em relação à partilha dos recursos do Fundo de Participação dos Estados. É nessa medida que nós temos que trilhar juntos, como até reconheceu o próprio autor do projeto, o senador Randolfo Rodrigues, de que o que pode prejudicar hoje o Estado do Rio Grande do Sul pode ser compensado por outras alterações, no caso da partilha do pré-sal, ou mesmo do fim da guerra fiscal. Então, eu queria parabenizá-lo pela iniciativa do debate que aconteceu hoje, de alto nível técnico e que terá, claro, repercussão política e institucional relevante. Cumprimento a Vossa Excelência.
Agradeço a Vossa Excelência, doutora Ana Amélia. E essa audiência de hoje pela manhã surgiu de um diálogo nosso com Vossa Excelência, com o senador Simão, mediante um documento que nós todos recebemos do deputado estadual Giovanni
Feltes,
do Rio Grande do Sul, e de posse desse documento, onde ele mostrou as suas preocupações, nós fizemos aí mesmo, da nossa banca, eu diria, nosso assento, um contato com o governador do Rio Grande do Sul, via o senador Pedro Simão, que também demonstrou as suas preocupações, e a partir dali é que nós começamos a fazer esses encaminhamentos, inclusive dessa audiência pública, já que outras duas comissões já estão com audiências marcadas. Eu espero que, com a vinda do governador Tarso Genro, a gente consiga aplumar uma caminhada aqui no Parlamento que garanta os direitos legítimos do povo gaúcho.
Diz, senador Paim, o secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, titular da Secretaria da Fazenda, me telefonou e, imagino, ligou para Vossa Excelência e também para o senador Simão para pontuar as posições do Estado a respeito da emenda 29, que querem uma aplicação gradual, da questão dos royalties e também da PEC relativa ao Fundo de Participação do Estado. Então, houve uma sinalização do que eles pensam e também da Lei Geral da Microempresa. Muito obrigado.
Muito bem, senadora Ana Amélia, é assim, senhor presidente, eu encerro esse meu pronunciamento, na certeza que as próximas audiências públicas vão contribuir para que a gente chegue no entendimento, respeitando o interesse de cada Estado.